Realiza seu tratamento odontológico completo de forma rápida e segura. Alto padrão, conhecimento e excelência. Centro de Implantodontia e Estética Odonto Vita. Na rua Bento Gonçalves, 299, ao lado do posto Ponteio do Centro. Fone 3358-2073. Tua
Rádio. Temática do dia.
São 11 horas 11 minutos, 22 graus de temperatura nesta manhã de quarta-feira. E o programa Temática, nesse horário, sempre amplia o espaço para o debate de assuntos que são pautados pela nossa equipe e também com as sugestões, colaboração do nosso ouvinte que sempre interage na programação. A propósito, você pode sempre mandar sua pergunta, seu comentário e fazer a sua observação pelo WhatsApp da tua rádio, 3358-6909. Vamos falar de saúde, vamos falar de educação também, vamos falar com a psicóloga Daiane Dallagnol, que está mais uma vez com a gente para colaborar nesse sentido, orientando pais, professores, jovens, né, crianças, porque já está reiniciando mais um ano letivo. E, aliás, para muitos, um pouco atípico, porque não faz muito que as aulas foram retomadas depois da greve, poucos dias depois já começa o ano de 2020. Tem muitas questões envolvidas para a volta às aulas e para o início também do ano letivo ou da vida na escola para muitas crianças. Daiane, bom dia, obrigado por ter aceito o convite.
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da rádio, e de novo é um prazer estar aqui.
E a gente falava, né, é um ano que traz algumas peculiaridades, porque alguns dias atrás muitos já, né, tiveram que voltar para as aulas depois da greve, fica algum dia parado e depois retorna, né? Isso implica também uma mudança naquela rotina habitual de parar em dezembro, voltar só em fevereiro, né?
Mexe até com a estrutura da família, às vezes, das férias dos pais, tá? Tem uma readaptação acontecendo nesse ano em função dessa greve, principalmente para as escolas públicas. Já as privadas estão vivendo a mesma coisa que sempre aconteceu. O que tem de novidade é, daqui a pouco, assim, a escola privada também está começando um pouco antes esse ano, então a gente percebe um movimento de adaptação das famílias nesse sentido também.
Uhum. A escola na vida da família é algo muito importante, não é, Daiane? E muda toda uma rotina, né?
Muda, é importante porque, na verdade, é onde a gente passa a maior parte do tempo. Eu até brinco que a gente dorme em casa, então a gente passa, às vezes, mais tempo numa escola enquanto estudante do que propriamente, às vezes, com os pais que saem para trabalhar e só se encontram à noite, às vezes. Então, é importante se pensar nesse momento de volta à aula ou de início da fase escolar, porque tem todo um processo importante acontecendo, de separação, às vezes, com crianças pequenas, se a gente começa a pensar nelas como uma primeira experiência, de repente a primeira separação realmente significativa da família por um período onde você vai estar num lugar que você não estava, que você não conhecia, com pessoas que não eram do teu vínculo, então realmente um período importante para se refletir.
E nesse caso, né, começando por aí, as crianças que estão iniciando, né, a sua caminhada dentro das escolas de educação infantil, que estavam sempre com a mãe ou com os cuidadores, a partir de agora vão para a escola. O que é mais importante nós termos em mente nesse momento para ajudar essa criança ou a própria família a fazer esse processo sem maiores traumas, né?
Na verdade, a gente tem que ter em mente que essa separação que acontece com a ida para a escola, se ela for bem sucedida, Flávio, ela vai gerar autoconfiança nessa criança, ela vai gerar segurança, ela vai determinar adquirir essa criança a ter algumas habilidades mais específicas. Então, claro que se tem algumas dicas, então, de como lidar com esse processo. Primeiro, tem que se confiar muito na instituição. A instituição tem experiência com isso. Então, a instituição, ela consegue orientar a família em como a adaptação deve ser feita ou até mesmo uma readaptação de uma criança que saiu de férias e, quando retorna, de repente, tem dificuldade de ficar na instituição escolar. Então, a escola sempre consegue orientar essa família. Orientar, que eu digo, dizer até onde a família pode estar, onde a família tem que se afastar, a família precisa confiar nessa competência da instituição. Eu lembro de um caso que a criança em algum momento ia bem e aí não conseguia mais ficar, apresentava choro, resistência, recusa, e a mãe não podia acompanhar a criança e a avó acompanhou. E a avó ouvia a criança chorar de vez em quando, como é natural, a criança com dificuldades realmente chora, e a avó queria levar embora imediatamente. Então, assim, eu digo que confiar na instituição é importante, porque a instituição sabe se precisa chamar um familiar e pedir para levar a criança para casa, ou se pode permanecer com a criança. Então, acho que é importante a família tentar, como primeira dica, assim, tem outras, mas como primeira dica é confiar na escola que você está indo.
Você fala, essa é uma questão bastante comum, a criança vai para um ambiente novo, daqui a pouco ela começa a chorar, né? Fica desconfortável, não quer ficar ali. Qual é o procedimento, né, que a gente poderia definir como algo usual que pode ajudar essa criança? Deixar chorar, deixá-la à vontade, dar mais afeto, carinho, o que, que o cuidador faz? Porque algumas vezes são muitas crianças e aquele choro, uma chora, a outra chora junto, e daí dá aquele pânico, né? O que fazer?
A gente diz, Flávio, que às vezes é importante a permanência de quem está levando essa criança na escola. Com crianças bem pequenas, às vezes até a permanência dentro da sala. Mas quando a escola pede para os pais tentarem se retirar, poder sair de dentro da sala e daqui a pouco ficar numa sala de espera. Toda instituição tem uma sala de espera. Às vezes permanecer e sempre assim, nunca mentir para esta criança, independente da idade que ela tenha. Ela precisa saber o que, que vai acontecer com ela na escola e o que, que o cuidador, o adulto, o pai, a mãe, enfim, quem era responsável pelo cuidado, vai estar fazendo no período que essa criança está na escola. Então, a criança precisa entender o que está acontecendo e precisa se sentir segura. Eu até digo assim, coisas práticas, a despedida não pode ser muito longa, não pode ser aqueles abraços muito apertados, a criança sente uma angústia de quem está deixando ela se a pessoa não está tranquila. E a gente tem que reforçar os pontos positivos da escola. O que a criança vai fazer na escola, o que ela vai aprender, com quem ela vai conviver. Então a gente precisa vender para esta criança uma imagem de uma escola que vai ser legal, que vai ser positiva.
E uma questão que você salienta, muitas vezes os pais hoje vêm dispondo dos seus pais, né? Então do avô, da avó, da criança, para fazer esse papel, porque não estão lá, né? E os avós têm um coração de manteiga, né? Eles não conseguem ver o neto sofrendo, chorando e ficam desconfortáveis. Isso também é, algumas vezes, um fator, né, que atrapalha essa transição?
Muitas vezes, Flávio, os avós, como você bem disse, eles são coração de manteiga, eu até digo que eles são para estragar mesmo, né? Então, assim, às vezes não são as pessoas mais indicadas no processo de adaptação. Depois que a criança está adaptada, daqui a pouco o avô, a avó pode buscar, pode levar, mas no início, se a criança está apresentando dificuldades, uma das mudanças que a gente impõe é, às vezes, que não seja os avós a acompanharem, porque os avós vão querer carregar embora, né? Com certeza não vão querer ver o neto ou a neta chorando.
Quer dizer, tem que haver esse corte, mas também não precisa ser abrupto, de modo, né, traumático para ambos, né?
Não,
tem que ter um tempo para que isso aconteça sem maiores problemas.
Cada criança tem o seu tempo. Tem gente que vai se adaptar em uma semana, crianças que vão levar 15 dias, outras vão levar mais tempo e algumas até não vão conseguir. E na educação infantil, há muitas histórias de crianças que às vezes os pais tentam, mas não conseguem. Às vezes precisam deixar mais um ano e levar no outro ano. Claro, tem casos que a gente sabe que as famílias não têm outra opção, a única opção é a escola, então assim, aí se investe um pouco mais nessa adaptação, mas aí a gente vai para, pula, pula da educação infantil e passa para o ensino fundamental, e a gente sabe que a criança é obrigada a ir para a escola. Então, assim, aí vai precisar do empenho realmente dessa criança e dessa família para que essa adaptação seja bem sucedida e não traumática. A criança pode chorar um pouco, Flávio? Claro que pode, mas também não o dia inteiro, não de um sofrimento muito grande, até porque se isso acontecer, aí é o caso de se procurar por ajuda, porque daí não é só a separação da ida para a escola, deve ter mais alguma coisa acontecendo.
Perfeitamente. Nós vamos ao nosso intervalo comercial, são 11h20, você pode interagir, mandar o seu questionamento, a sua dúvida para a psicóloga Daiane Dallagnol, que está nos ajudando a entender um pouco sobre a volta às aulas, a adaptação escolar das crianças pequenas que estão tendo essa primeira experiência, ou a readaptação para aquelas que estão retornando em seguida aí para o convívio dos colegas, dos professores também. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção, atenção, o Pronad chegou em Lagoa Vermelha com a oportunidade que você tanto esperava. Estão abertas inscrições para o curso de mecânica automotiva, curso que prepara você para trabalhar em oficinas, concessionárias, empresas de grande porte ou seu próprio negócio. Aulas teóricas e práticas na oficina com situações de manutenção real. Por isso, não perca mais tempo e vá hoje mesmo até a Mecânica Santini, na 7 de setembro, Centro de Lagoa, e faça sua inscrição, somente até este sábado, nesta quinta e sexta-feira, das 13h30 às 18h30, e no sábado, das 8 às 12 horas. Os 5 primeiros ouvintes que se inscreverem não pagam material didático, nem taxa de matrícula. Inscreva-se já, vagas limitadas. Maiores informações pelo fone 51997367152 com Luciana.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
O ano letivo está chegando e você já pensou no transporte escolar dos seus filhos? Melo Transportes mais uma vez está preparado para levar o seu filho com segurança, conforto e muita responsabilidade. Buscamos o estudante na porta da sua casa e levamos para a escola para a sua melhor comodidade. Informações pelo telefone 999-36-4220 ou 996-76-9530.
Confecções Tonial, a sua loja de uniformes. Uniformes das escolas Duque de Caxias, Duquinho, Seclé, Polivalente, Colégio Estadual e Anjinho da Guarda. Aceita encomendas e camisetas para o Carnaval 2020. Toda a linha de uniformes esportivos e industriais. Agora com loja exclusiva de artigos esportivos. Faça seu orçamento. Confecções Tonial, Rua Maria Luísa Nunes, bairro Pedregal. Fone 3358-2107.
Começa hoje o Tapetaço na Por Menos. Tapete bem-vindo 8,49. Tapete de cozinha 24,99. Passadeiras para cozinha 49,99. Tapete felpudo 50x70 24,99. Tapete felpudo 1x1,50 99,99. Tapete felpudo 1,5x2 179,99. Cama, mesa e banho em até 7 vezes sem acréscimo. É só na Por Menos.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baguetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele chope artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Você precisa fazer exames por imagem. O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Lojas Benoit, calor alto astral, pernas do ar, diversão litoral. Lojas Benoit, céu, mar e amor, uma maré de preços baixos. Lojas Benoit, verão mais legal, verão do seu jeito, verão.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h27, 23 graus de temperatura, hoje com o assunto educação e saúde, com a psicóloga Daiane Dallagnol, falando do retorno às aulas ou do início do processo de escolarização das nossas crianças. A gente falava de algumas situações da criança que está tendo essa primeira experiência, Daiane. E algumas situações se verificam, né, onde a criança chora muito. E aí há uma orientação em muitas escolas para deixa chorar, porque ela acaba se acostumando, se adaptando, e os atendentes não vão ter tempo de ficar segurando, agradando aquela criança, porque tem outras 10, 15 ou 20 também para atender. Como é que se percebe essa situação? É assim mesmo quando a criança está lá, né, naquela situação de muita angústia, desespero, deixar ela chorar até que ela mesma se acalme sozinha?
Não, Flávio, eu não concordo com isso. E se a gente vai buscar os estudos que tem a respeito, nenhum estudo também vai nos apresentar que a indicação ou orientação seja deixar uma criança chorando longe dos seus conhecidos, longe de quem é que oferece proteção e cuidado para ela, porque isso traumatiza, isso torna adultos inseguros. A criança chora porque tem uma necessidade, a necessidade seria de acolhimento. Se eu deixo essa criança chorando num canto porque ela tem que se adaptar de qualquer jeito, essa criança se sente abandonada, negligenciada, invisível, não importante. Então, eu te diria que essa é a pior orientação que eu tenho visto, né? Porque a gente causa dano no psiquismo de um ser em desenvolvimento, então isso é gravíssimo, até eu te diria. É importante que essa criança seja acolhida, que alguém pegue ela no colo, que alguém acalme essa criança, que alguém faça esse choro ser cessado, porque essa criança precisa se adaptar, mas precisa se adaptar no meio de um ambiente com afeto, com carinho, com colo. Criança pequena, principalmente, tem necessidade de colo. Então, como que um cuidador, um professor, uma atendente vai negligenciar uma necessidade de uma criança tão pequena? Então, eu até te diria que isso é criminoso.
Tem que rever essa situação. Se há uma orientação nesse sentido, ela precisa e pode, né, ser alterada, né?
Ela deveria, os gestores daqui a pouco que são os responsáveis, então, pela coordenação, eu falo principalmente de escolas de educação infantil, então, deveriam repensar essa prática e daqui a pouco, se é que alguém tem essa prática, porque a gente está criando o futuro da nossa sociedade, é quem vai ocupar o nosso lugar lá na frente, como vão ser essas crianças que passam por esse processo quando forem adultos, como vão ser essas crianças, pais, mães, professores lá na frente. Então, eu penso que seja importante refletir sobre isso, com certeza, e repensar a prática, então.
Uhum. A criança um pouco maior, que daqui a pouco vai mudar de série, isso é normal, né? Vai mudando de série conforme os anos vão passando, e que daqui a pouco tem uma resistência em voltar para a escola. O que pode estar significando isso?
Às vezes é a ansiedade de separação, né? A gente vê que essa criança daqui a pouco tem dificuldade de separar-se de quem é importante, significativo na vida dela. Mas como eu disse no início, uma separação bem sucedida traz competências importantes para essa criança. Mas às vezes tem outras questões, às vezes até assim a gente não sabe o que acontece em cada família, e uma das orientações é que a família realmente assim compartilhe alguma coisa que está acontecendo com a direção da escola, com os professores. Porque às vezes, eu vou tentar um exemplo, Flávio, às vezes alguém da família está doente, né? Essa criança percebe todo este movimento em função de um familiar doente e ela daqui a pouco não tenha vontade de ficar longe, ela também queira ficar perto, ela queira cuidar, ela queira até de certa forma controlar, é ilusório esse controle, mas pode ser uma tentativa. Pensa em uma outra situação, Flávio, uma mãe que tem um novo bebê, um bebê pequeno, e aí o irmão ou a irmã mais velha precisa retornar para a escola, mas há um bebê pequeno em casa. De repente, esse irmão ou essa irmã mais velha não queira nem iniciar ou nem retornar para a escola, porque queira ficar naquele momento com a mãe e com o irmão ou a irmãzinha pequena. Então, às vezes, é preciso entender a dinâmica de cada casa e o que está acontecendo também nas casas.
Perfeitamente. Daiane, a questão de crianças um pouco maiores, né, que vão trocar de escola, sai da educação infantil para ir numa outra escola diferente, né? Como fazer essa transição?
A criança precisa, sim, entender o que vai acontecer, como eu disse antes, mas também, se possível, ir visitar essa escola, conhecer alguns colegas. A mãe precisa, ou o pai, ou enfim, quem cuida, fazer contatos, criar vínculos, favorecer vínculos. Daqui a pouco, assim, falar com a mãe de um coleguinha que sabe que é da mesma turminha, programarem de irem na pracinha brincar ou de irem um na casa do outro. Para fortalecer vínculos, essa criança precisa entender que a troca de ambiente, apesar de ser novo, de ser uma coisa que ela não conhece, que ela não consegue prever, pode ser legal, pode ser tranquilo, mas alguém precisa ajudá-la nesse processo, porque ela não tem essas condições todas. Então, uma das orientações é, às vezes, as mães, então, fazerem contato com outras mães da mesma turma, porque aí, daqui a pouco, esse vínculo pode ser favorecido. As pessoas podem se encontrar na praça e brincar juntas, e as mães conversarem, os filhos fortalecerem a amizade, e daqui a pouco isso se torna uma amizade legal dentro da escola, e aí a coisa anda um pouquinho mais tranquila.
A gente sabe que as escolas recebem muitas matrículas, algumas vezes as turmas ficam grandes, precisam ser divididas, né, para que o próprio educandário preste o melhor serviço. Como é que funciona esse processo quando tem que dividir uma turma, né, e aquelas crianças vão deixar alguns amigos, vão sair para conhecer outros? Isso pode ser saudável também, ou é traumático para a criança fazer essa mudança de ambiente, de turma?
Vai depender muito, Flávio, de como é visto isso pela família. Eu até digo que a criança é mais adaptável que o adulto. E a criança vai se adaptar a essas mudanças e não deixa de ser um treino para a vida. Pensa a gente adulto, quantas vezes daqui a pouco a gente muda de cidade, de casa, de emprego, de colegas. Não porque às vezes a gente se muda ou porque os colegas da gente se mudam. Então, eu acho que é um treino. treino e a criança é adaptável. Nada que uma boa conversa, uma explicação e uma ajuda no fortalecimento de vínculos novos, se for o caso, não possa resolver. Eu acho que é possível.
Tem muitas questões que estão muito mais na cabeça dos pais, então, do que na própria criança.
É, imagina uma mãe que é muito amiga da mãe do amiguinho. Daqui a pouco a mãe gostaria que os dois permanecessem juntos, porque ela tem uma relação de amizade com a mãe do coleguinha. Mas isso não quer dizer que eles não possam ser amigos. Quem sabe eles só não vão ser colegas ou não vão ser os melhores amigos, mas as relações de amizade podem ir além dos muros da escola.
Na questão dos jovens, adolescentes, né? Quais são as questões que devem ser observadas nessa volta às aulas? A gente sabe também que hoje há muitos que, depois de um tempo indo para a escola, ficam receosos quando vão fazer essas mudanças, sai do ensino médio, né? Ou do ensino fundamental, vai para a faculdade, volta. Essas angústias, como a gente consegue superar?
Estando perto. Né? Que é dica melhor que essa, a gente poder estar perto, poder acompanhar, poder interagir, se interessar realmente pelo dia a dia, pelo que está acontecendo. Os adolescentes às vezes são mais restritos no que eles contam para os pais, mas às vezes eu percebo, assim, quando eu pergunto no consultório, alguns me dizem que os pais não perguntam nada para eles, que não se interessam, que tipo, eles são grandes, eles se viram, eles não têm dificuldades, e eles têm dificuldades que precisam muito de monitoria, por exemplo, essa mudança de horário deles. Eles passaram as férias, a maioria dos adolescentes, com essa coisa tecnológica que a gente vive hoje, né, Flávio? Passavam as férias madrugada dentro, nos telefones, assistindo séries, conversando. E aí eles precisam dormir mais cedo, eles precisam acordar mais cedo, porque eles têm aula de manhã. Eles precisam retomar aquela rotina de refeições, porque então, assim, dormiam até o meio-dia, então daí não tomam café da manhã, mas agora eles têm que estudar. De manhã, eles voltam para a escola. Então, eu digo assim que não pode ser do domingo para segunda. Eu preciso, pelo menos uma semana antes, tentar retomar os horários, a rotina de quando a gente tem aula. Quer dormir mais cedo, quer se alimentar nos horários corretos. Né? É realmente voltar para uma preparação, voltar para os rituais daquele período letivo. Porque senão essa criança vai dormindo para a escola, esse adolescente vai dormindo para a escola. Eu ouvi um dia que o cérebro está em jejum enquanto a gente está em jejum e ele acorda depois que a gente come. Então, o café da manhã seria o alimento, a gasolina, o combustível para a gente se movimentar e para a gente aprender, enfim. Quantos vão para a escola sem café da manhã? Quantos realmente, né, não têm esse hábito? E o quanto isso seria importante? O quanto isso favoreceria o aprendizado? Então, são questões para os pais terem essa consciência, porque os adolescentes na imaturidade não têm, né?
Não tem. Alguns passam em algum estabelecimento, pegam um pacote de salgadinhos e vão caminhando, comendo para a escola, né? Essa questão do alimento, até para pegar esse gancho, Daiane, essa alimentação, né, que não é a ideal, a saudável, ela interfere também de alguma forma no comportamento?
Às vezes sim, porque há deficiências, né? A gente pode até, de repente, os médicos falariam com mais propriedade de algumas deficiências que a gente pode ver através de alguns exames, mas que interferem no processo de aprendizagem. Tem até deficiências de vitaminas que interferem no adoecimento das pessoas, algumas que podem até favorecer processos depressivos, por exemplo. Então, eu acho que é importante que os pais tenham, já que os pais são os adultos e os responsáveis, eles é que têm que ter esse cuidado, na verdade, com a alimentação. Alguns me dizem, eu não quero nem saber, porque já cresceu, eu já insisti, eu já fiz, mas até que ele se torne adulto, a gente, enquanto adulto, é responsável por isso também.
Isso daria mais um programa só para a gente falar nessa relação da família, e você citava a questão do uso da tecnologia, do celular, das relações que estão muito empobrecidas, não é, Daiane?
Sim, fica cada um no seu telefone. Algumas famílias dizem que vão começar a dizer oi só pelo WhatsApp, o que, se a gente parar para pensar, pode ser engraçado, e eu acho horrível só de pensar nisso. Então, assim, as relações se empobreceram, precisa se repensar também essas relações, precisa de diálogo dentro da família, precisa do interesse de um pelo outro, até para as coisas andarem melhor e a gente ter uma família que funciona mais tranquilamente e uma sociedade mais organizada também.
Perfeitamente. Nós vamos a mais um bloco comercial, em seguida voltamos para o encerramento do programa com a psicóloga Daiane Dallagnol, hoje aqui nos estúdios. 11h40.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Também temos ótimas porções para juntar a sua galera. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo, com tele entrega de domingo a domingo. Hamburgueria La Brasa, qualidade é aqui. Esperamos por você.
Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches e pão quentinho todos os dias. Entregamos encomendas para aniversários. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Rua Maximiliano de Almeida, bairro Vida Nova. Fone 999-33-2002.
O ano letivo está chegando e você já pensou no transporte escolar dos seus filhos? Melo Transportes mais uma vez está preparado para levar o seu filho com segurança, conforto e muita responsabilidade. Buscamos o estudante na porta da sua casa e levamos para a escola para a sua melhor comodidade. Informações pelo telefone 999-36-4220 ou 996-76-9530.
Rapaz, eu fico o ano inteirinho esperando o verão chegar. Verão é uma maravilha, rapaz. Quem criou o verão, ó, jogou a receita fora.
Se o verão chegou...
Verão de ofertas na Fashion 10. Bora aproveitar o verão com as novidades quentinhas que chegaram na Fashion 10. Tem de tudo na Fashion 10. Tem bazar, utilidades domésticas, linha pet, tem chinelos pra toda a família e muito mais. Neste verão, beba bastante água, cuide os horários do sol, principalmente com crianças e idosos, e aproveite. Verão de ofertas na Fashion 10.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você. Porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Chegou em Lagoa Vermelha a loja Cred Fácil, desde 2004 ajudando a tornar sonhos realidades. Conheça os serviços de créditos consignados INSS, crédito pessoal, seguros, consórcios e muito mais. Rua José Bonifácio, Edifício Duque de Caxias, telefone 999-3640-71.
Atenção! A clínica do Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo comunica que está atendendo no prédio do Sindicato Rural. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato, está à sua disposição na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
Lorenzon Seguros. Venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801.
Vem começar 2020 com a Fisioclean. Limpeza de pé, peeling de diamante, drenagem linfática, pós-operatória, carboxiterapia, mantos e muito mais. Vem pra Fisioclean. Fisioterapia e estética a seu dispor. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena, 1205. Fisioclean. Saúde e beleza a seu dispor.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari. Preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Lojas Benoit, calor alto astral, pernas pro ar, diversão litoral. Lojas Benoit, céu, mar e amor, uma maré de preços baixos. Lojas Benoit, verão mais legal, verão no seu jeito, verão que não tem igual. Lojas Benoit, verão mais legal, verão do seu jeito, verão que não tem igual.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos para o segmento final do Temática. São 11h45, hoje com a psicóloga Daiane Dallenhol, falando sobre a readaptação, a adaptação escolar, a volta às aulas, né? Algumas escolas particulares aqui já começaram, as escolas públicas e também do município e do estado, na próxima semana já vão retomar as atividades. E o que é importante, que dicas finais a gente poderia deixar para as famílias, para os pais, para as próprias crianças, né, que estão voltando à sua rotina, Daiane?
A gente, quando pensa em readaptação ou adaptação, a gente pensa em tempo. Então é importante ressaltar que cada criança tem o seu tempo. E isso foi dito antes, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. E uma dica que eu considero assim fundamental, principalmente quando a gente fala de crianças pequenas, Flávio, é que quem vai buscar a criança na instituição seja pontual também, porque a criança tem muito medo de ser esquecida ou ser abandonada ou até assim que as pessoas não apareçam para buscá-la. Então é importante que os pais, os cuidadores, os responsáveis por buscar essa criança realmente se atentem ao horário, realmente cumpram o que prometeram, porque ali a gente sabe que se causa muito trauma, muito dano, passível às vezes de muito investimento depois para consertar e às vezes até sem conserto. Então, quando a gente tem essa responsabilidade com o futuro de um ser humano, a gente tem que se atentar para essa coisa importante, não só a criança ficar, mas pensar que é importante ela voltar. E a volta é responsabilidade da família também.
Uhum. E a sensibilidade que deve ter com os profissionais que trabalham, também tem família e tem que voltar para casa e algumas vezes ficam lá, né, tentando consertar uma situação que foi provocada não por eles, né?
Exatamente, todo mundo tem os seus horários, os seus compromissos e as pessoas também, às vezes, alguns professores têm que sair de onde estão para pegar os seus filhos, então é importante que a gente tenha essa coisa assim funcionando bem, né, em harmonia.
Ok, Daiane, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, nos trazendo essas reflexões e informações também.
Obrigada pelo convite, vamos nos encontrar numa próxima, com certeza.
Com certeza, nós vamos ter que falar, né, muito ainda sobre as questões relacionadas à família, relacionamentos, e sempre é bom a gente lembrar, relembrar e rever essas questões todas. Nós estamos então encerrando o programa com a participação hoje da Daiane Dallenhol, psicóloga, e agradecendo a atenção de todos os patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua amável companhia. O Temática volta amanhã, 9 horas. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, a gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline, o Everton, o Ricardo, a participação do Altamir de Souza, na gravadora o Josemar Candeia, com a TI o Lucas Machado, no financeiro Jean, na recepção a Rita. Em nome de todos, um forte abraço, uma ótima quarta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Precisando de serviços de concretagem? Conheça os serviços da Concretiva. Serviços de concreto usinado e tudo em concretagem. Faça seu orçamento. Contatos pelos fones 99900-6699 com o setor de compras ou 99649-6699 com o escritório de Caseiros. Concretiva, área industrial de Caseiros.
Velas RR, variedade em velas, diversas cores e tamanhos, imagens de santos, castiçais, incensos, flores, quadros e artigos religiosos. Atendimento também aos sábados e domingos. Velas RR, na Rua Buarque de Macedo, fone 3358-3773.
Na tua rádio, informação e música.
Marmoraria Gelus.